Eu sou Gildene, do Desperta Débora, continuando os áudios explicativos do livro O Poder da Palavra dos Pais, nós avaliamos pouco o que falamos, de Elizabeth Pimentel, editora Betel. Estamos no capítulo O Ponto Fraco dos Pais. O descontrole dos pais, diz a autora, facilita aos filhos descobrir seus pontos fracos. Às vezes as crianças conseguem atingir os pais dizendo: "Você não me ama, nunca me deixa fazer nada. O pai da fulana aqui é legal." Se o pai se irrita e cede às pressões, então ele exterioriza as suas fraquezas. Quando os filhos então percebem que os pais conseguem se desestruturar, quando eles descobrem seus pontos fracos, eles utilizam esse caminho para conseguir o que quiserem dos pais. E às vezes, quando percebem que magoaram bastante seus pais, eles se sentem culpados, vendo a si mesmo como pessoas más e seus sentimentos como ameaças. Mas quando os pais se sentem seguros de si mesmos, confiantes e conscientes de que fazem o melhor que podem, eles não se deixam pressionar e não ficam fazendo esforço além daquilo que podem só para provar que amam os filhos e que são bons pais. Também não explodem de raiva e nem ficam tão magoados para caírem na armadilha e utilizarem a chantagem emocional, como, por exemplo, um discurso que muita gente utiliza: "Você não dá valor ao que eu faço, não reconhece o meu esforço para lhe dar o melhor, não lembra das noites e noites que eu fiquei acordado cuidando de você", e mais coisas que às vezes os pais podem dizer nessa armadilha de usar a chantagem emocional. O autor conta o exemplo de uma mãe que era separada há pouco tempo. E depois de um desentendimento com a filha, essa filha disse que ia morar com o pai e queria ir embora. A mãe ficou completamente arrasada, desestruturada, e disse que a filha era ingrata por não reconhecer seus esforços, seu empenho em tentar ser uma boa mãe, tentar suprir a falta do pai. Mas esse discurso só mostrou para essa filha os medos e inseguranças dessa mãe. Então a filha usava isso todas as vezes que tinha qualquer desentendimento com a mãe. Depois da terceira vez, a mãe teve um clique de consciência e percebeu a chantagem da filha. Então disse para ela: "Eu a amo muito e não vou permitir que saia daqui. Vou continuar cuidando de você com muita alegria, porque você é muito importante para mim. Não pense que eu vou abrir mão de você. Agora entenda de uma vez por todas que eu faço o melhor dentro das minhas possibilidades. Portanto, desista das chantagens. Isso não me atinge mais." E a filha desistiu mesmo, nunca mais falou em sair de casa. Isso nos faz concluir o seguinte: quando os filhos percebem a fragilidade dos pais, eles se tornam inseguros quanto ao apoio que eles podem esperar por parte dos pais, porque os pais se mostram frágeis, não apresentando condições de enfrentar situações de carga de tensão mais difíceis. E aí o filho às vezes pode não contar com eles nas situações mais complicadas que eles enfrentarem na vida. A autora conta o exemplo de outra adolescente que a procurou dizendo que não sabia o que fazer. Todas as vezes que ela tinha algum problema e que levava para os pais desmoronavam. Segundo ela, os pais desmoronavam por qualquer coisa. Quando ela levava um problema, ficava com dois, porque os pais ficavam completamente desestruturados, perdiam o controle e se preocupavam exageradamente. Então, para dar um jeito na situação, ela precisava demonstrar que tudo já estava bem só para acalmá-los. Então, ela precisava fazer terapia, mas ela não podia dizer para os pais, porque eles não iam entender. Então, quando os pais perdem o controle, os filhos perdem a confiança neles como apoio. Para que a gente possa ajudar nossos filhos de maneira sábia, com condições de lidar com as dificuldades deles, nós precisamos investir no nosso próprio equilíbrio emocional. A autora cita também o exemplo de pais que não puderam ter aquilo que precisavam ou que queriam quando crianças, por causa de uma condição financeira não muito boa durante a infância deles. E aí, então, eles, por uma condição de vida melhor e para também não quererem que os filhos passem por humilhações, como às vezes passaram, eles passam a dar tudo o que os filhos querem, para, mesmo fazendo todo o sacrifício, para não se sentirem culpados. Então, a autora diz que é natural querermos que os nossos filhos tenham uma vida melhor do que a vida que tivemos. Não há nada de errado em situação como essa. Quem ama quer dar o melhor que pode, mas nós temos que procurar dar para os nossos filhos aquilo que realmente eles precisam. Não criar nossos filhos dentro de uma ilusão, além das suas condições, só para satisfazer os desejos dos filhos e os desejos nossos que não foram realizados. Por exemplo, o menino pode chegar chorando e dizer: "Puxa vida, pai, todos da minha turma já ganharam esse brinquedo, eu sou o único que não ganhou." Aí o pai, então, vê essa história do filho, olha para a sua própria história e dá um jeito de fazer a vontade do filho. E aí as crianças vão perceber que elas podem usar isso como estratégia para ganhar o que querem. Mas os pais, eles não podem agir dessa maneira. Eles têm que encarar com naturalidade a condição do filho, a condição de vida deles, e falarem para os filhos suas condições de vida sem se sentirem culpados, e os filhos com certeza entenderão isso de maneira tranquila. Então, nós podemos sim dar aos nossos filhos muito mais do que o que tivemos, sem ter de comprar tudo o que eles querem. Nossa atenção, nosso carinho, nosso tempo com eles são muito mais valiosos do que os brinquedos que são lançados um após outro no mercado. Uma criança com certeza vai se sentir muito mais feliz de estar com o pai ou a mãe brincando com um joguinho simples do que sozinha com um brinquedo sofisticado. Então, quem disse que dá tudo o que alguém quer em termos materiais é o que faz a pessoa feliz? A prova disso são muitos filhos de milionários que têm tudo que o dinheiro pode comprar, vivem na companhia de babás, porque os pais têm inúmeros compromissos. Muitos desses filhos hoje estão envolvidos em aventuras perigosas, em crimes, em tráfico de drogas. Eles não tiveram a presença dos pais na infância e agora, quando eles são adultos ou jovens, eles tentam chamar a atenção dos pais se arriscando em atividades perigosas. Tiveram tudo, mas eles não receberam amor e por isso eles não dão valor à vida. Quem ganha tudo fácil não dá valor ao que tem. A autora conta o exemplo de uma mãe que, mesmo tendo condições, ela esperava o período do Natal ou de datas especiais para dar o presente, o brinquedo preferido para o filho de presente. Isso, ela diz, não traumatiza ninguém. Eles davam muito mais valor aos brinquedos, cuidavam bem deles. Ao contrário, os pais que de muita condição financeira às vezes trazem presentes toda vez que viajam para algum lugar. Trazem então brinquedos sofisticados que às vezes não se vê nem mesmo na televisão, e os pais que têm essas condições às vezes trazem para os filhos. E os filhos olham aquele brinquedo e logo desprezam ou então desmontam brinquedos caros só para ver como funcionam, e aquilo não tem a menor graça para eles. Eles não têm o desejo de ganhá-los. Eles ficam com esses brinquedos espalhados pelo chão da casa, sem dar muito valor àquilo que eles receberam dos pais. Outro aspecto é que não ter tudo com facilidade pode tornar as crianças mais criativas. Elas inventam brincadeiras, constroem novos brinquedos com os velhos, descobrem novas aventuras. É então uma ilusão pensar que dar o melhor é comprar tudo o que o filho quer. Na verdade, quem faz isso tira algo do filho, a oportunidade de desejar alguma coisa, de lutar por aquilo que ele quer, de ter expectativas. E isso acaba não sendo bom para os filhos.